E é importante destacar que nós precisamos voltar um pouquinho para o processo de colonização, aí eu falo especificamente da região centro-oeste, quando o presidente Getúlio Vargas assentou muitas famílias ali. E muitas famílias se estabeleceram, têm terras tituladas. Isso é um problema de fato, não adianta... Esse não é um assunto político, apesar de muitas pessoas tentarem politizar essa discussão, colocando as etnias indígenas de um lado, os produtores rurais do outro. Isso não agrega e não soma absolutamente nada. Os instrumentos para fazer, para disciplinar essas questões, eles estão aí disponíveis. O artigo 231 é claro. Se foram famílias assentadas durante décadas em determinados estados brasileiros, por uma política de governo, nós não precisamos mudar o artigo 231. Como são casos específicos, a decisão é uma decisão, é uma política de governo. O governo assumiu o equívoco. E aí, aquelas terras que forem consideradas efetivamente, tradicionalmente indígenas, esses produtores seriam indenizados não só pela terra nua, mas pelas benfeitorias, sem ferir o artigo 231. Porque esse caso não é especificamente, ele não leva necessariamente à mudança do artigo 231, mas foi uma política de governo implementada. Alguns estados brasileiros já fizeram isso, eu vou citar especificamente o Rio Grande do Sul, já fez isso. Então, depende de vontade. Eu considero o parecer do STF com relação à Raposa Serra do Sol é um verdadeiro marco, do ponto de vista jurídico, a decisão que foi tomada e as orientações emanadas quando a demarcação contínua de Raposa Serra do Sol. Nós andamos por ali tudo na época. Então, eu acho que os instrumentos estão disponíveis. Falta vontade política para resolver. Eu sei que tem muita gente, de um lado e do outro, que sobrevive ou vive desse conflito. Nós precisamos acabar com isso. Pô, todos nós somos brasileiros. Nós temos que preservar a nossa história, a nossa cultura, as nossas etnias. Como também nós temos que, mais do que nunca, valorizar quem produz. E se produz legalmente, é dentro desse contexto que nós temos que fazer esse debate e encontrar soluções. Então, as soluções estão à mão, foi dito aqui, acho que pelo senador Cassol e pelo senador Mocca, já existe um parecer da Advocacia Geral da União, vinculante a todo o programa de demarcação de terras indígenas. Eu tive, inclusive, com o ministro José Eduardo Cardoso para saber qual é o encaminhamento que isso está sendo dado no Ministério da Justiça. E eu espero que a gente chegue a um denominador comum. Ou será que nós precisamos ter vítima? Eu disse ao ministro José Eduardo Cardoso, nós precisamos ter vítimas para que o país, efetivamente, o governo entenda essa situação de risco que nós, efetivamente, convivemos. Conflituosa. Daí para as coisas ficarem numa situação pior, é muito rápido. É muito rápido. E eu convivo eu tenho uma relação muito pacífica com as etnias indígenas do meu estado, os Terena, os Guarani Kaiowá. Nós temos, por exemplo, em algumas situações, como Dourados, os índios vivem num campo de concentração. E isso não pode continuar também. Portanto, nós temos os meios jurídicos institucionais para promover os ajustes necessários. Mas aí, o que eu estou sentindo é que parece que quem investe na divergência é que está vencendo. Então, quero aqui registrar... nós sistematicamente temos ido ao Ministério da Justiça. Há duas semanas atrás, eu tive com o advogado-geral da União, o ministro Adams, exatamente para tratar desse assunto. E as coisas não caminham. A gente vê uma FUNAI absolutamente desestruturada, sem recursos, sem equipamentos, sem pessoal. O governo fez um movimento, inclusive eu trabalhei bastante com relação a essa questão, de ter uma secretaria específica para tratar da saúde indígena, né? Isso foi também um debate intenso aqui, senador Cassol. Mas a realidade é que nós, as instituições que devem atuar não têm estrutura e, lamentavelmente, eu até agora não senti vontade política para equacionar isso definitivamente. É triste isso, mas não existe. Eu quero, doutora Giovana, registrar aqui para se marcar uma audiência com o presidente da FUNAI, é mais fácil eu marcar uma audiência com a presidenta Dilma do que eu com o presidente da FUNAI.
É verdade.
É impossível. É o homem mais difícil de se dialogar na esplanada dos ministérios. E nós não queremos criar qualquer tipo de dificuldade. Nós queremos ajudá-lo. Nós queremos ser instrumentos para uma política competente da FUNAI no Brasil, nos nossos estados, na federação. Ele é simplesmente inalcançável. E eu estou dizendo isso não é porque isso é de agora. Eu já, inclusive, reclamei para o ex-ministro Tarso Genro, quando era ministro da Justiça, das nossas dificuldades. E agora falei ao ministro Zé Eduardo Cardoso de novo. Nós queremos ajudar, nós queremos ser proativos para trazer paz, para preservar as nossas etnias, para respeitar a nossa história, a nossa cultura e também preservar quem produz, muitos deles trabalhando por décadas e décadas, inclusive com áreas tituladas. Se é erro do governo, o governo que reconheça o erro, para que essas áreas venham a ser devolvidas para as etnias. E sem mexer em artigo 231, o governo assumindo isso, o governo paga também as benfeitorias. As soluções estão na mão, mas precisa determinação política. Porque se não houver determinação política, nós não vamos caminhar. Nós vamos ficar eternamente nesse embate daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos e nós não avançamos, lamentavelmente. Então, eu queria deixar esse registro porque eu acho que nós, em função dessa audiência pública, nós temos que, agora, com determinação, tentar tirar uma posição em definitivo para equacionar essas questões. Nós não podemos conviver mais com isso. É absolutamente impossível nós convivermos com esse cenário que, lamentavelmente, nós enfrentamos em alguns estados brasileiros. As etnias não merecem, quem vive no campo trabalhando também não merece. Portanto, eu queria deixar isso e me colocar, meu caro senador Assis Gurgas, à disposição, porque esse tema é um tema fundamental para o desenvolvimento econômico, social e para a cidadania no Brasil. E o Brasil, que avançou muito em vários setores, está deixando muito a desejar com relação a uma solução definitiva no que se refere à demarcação de terras indígenas. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Lucindo Amaral, pela sua experiência, pela sua contribuição para com a nossa audiência pública. Vossa Excelência ajudou muito a esclarecer pontos que estavam e ainda estão em dúvida para com relação à população brasileira, aos indígenas e aos não indígenas. Com a palavra, nosso colega senador Jaime Campos, do Mato Grosso.
Muito obrigado, senhor presidente Assis Gurgas, senhoras e senhores senadores, convidados aqui presentes, representantes dos povos indígenas que comparecem nessa audiência pública. Eu quero dizer, senhor presidente, primeiro que, na medida em que essa audiência pública foi convidado, a autoridade que representaria a Advocacia Geral da União. Lamentavelmente, não compareceram, que particularmente eu tenho a sensação de que eram pessoas que teriam que estar presentes aqui para naturalmente responder até alguns questionamentos jurídicos.
Pois não. Vossa Excelência, só me permite, eu acho que na emoção eu troquei as bolas aqui de terra nua e benfeitoria. Só para registrar que o artigo 231 é benfeitoria. Né? Todo o meu raciocínio respeitando o artigo 231 é em cima de terra nua, até porque não podia ser diferente, porque a partir do momento que a terra nua venha a ser reconhecida, quebra-se a espinha dorsal do artigo 231. Só para registrar que na emoção eu troquei as bolas.
Obrigado, senador. Que é isso. Então, voltando ao meu raciocínio, eu, particularmente, eu gostaria que os representantes da Advocacia Geral da União estivessem aqui nesta mesa para que, de forma mais concreta, nós pudéssemos fazer alguma indagação. Entretanto, aqui eu vi atentamente alguns colegas senadores que já praticamente o que eu teria que falar já foi dito. Todavia, me cabe também dizer de que, no mesmo raciocínio feito pelos senadores que manifestaram aqui, expressaram a verdade. Há um conflito, hoje se percebe com muita clara evidência, de interesses de pessoas que nada têm a ver com os povos indígenas. Eu, particularmente, fui governador do Estado, o meu irmão foi governador 4 anos, eu fui prefeito 3 anos, e naquela oportunidade, senador Dilcídio, o compromisso nosso era tão grande que, como governador, eu criei a coordenadoria indígena, vinculada ao gabinete do governador e à Casa Civil, para que os povos indígenas tivessem um tratamento, talvez, diferenciado do branco, diante do que, minhas andanças, pelo meu conhecimento, sobretudo nessas áreas onde estão as aldeias, eu vi ali as dificuldades. Mantinha-se um relacionamento perfeito. Me parece que, passados os anos, houve um aumento sensível, notadamente lá em Mato Grosso, da questão de confronto em relação à ampliação da reserva indígena. Isso é muito ruim para o país. Particularmente aqui, eu quero fazer só apenas uma observação aqui, a Giovana. Lá na região da Piacás, tem uma reserva de 117 mil hectares de terra para 63 índios ali naquela região, da etnia Caiabi. Sabe o que aconteceu, Giovana? Aumentaram agora para 1 milhão e 47, ou seja, fizeram lá 338 mil hectares no território mato-grossense e 554 mil hectares do outro lado lá, ou seja, no estado do Pará. Não é isso que o povo indígena quer, como foi bem dito aqui. Eles estiveram comigo, fiz uma audiência pública lá, né, com várias autoridades do estado. Não é isso que o índio quer. O índio quer respeito, quer dignidade e quer, acima de tudo, quer segurança. Não quer ser usado como uma massa de manobra. Eu percebo com muita clareza lá o que o índio quer é uma oportunidade de ter seus filhos realmente recebendo uma educação de boa qualidade, de ter uma saúde pública ao seu alcance, de ter um meio de transporte para se locomover e ter realmente uma renda para que ele possa dar dignidade também à sua família. Mas o que você vê hoje é o índio sendo usado pelos pseudos daqueles que defendem os povos indígenas. É inconcebível num país como o nosso hoje, que nós já temos mais ou menos algo parecido em torno de 110 a 120 milhões de hectares de terra à disposição de povos indígenas, ainda querem mais alguma ampliação. Eu imagino que em alguns casos, pontual, teria que ser ampliado, mas não é de forma generalizada. Só um dado para a senhora, que a senhora deve ter esse conhecimento. Em Mato Grosso tem mais ou menos mapeada já hoje a ampliação de mais 45 reservas indígenas. Pessoas que estão ali, não é há 40 anos, há 70 anos que eu conheço, 80 anos que vem a quarta, quinta geração, com documento titulado, ou seja, o cidadão é proprietário daquela área onde está ali produzindo, um está plantando alguma coisa, outro está criando seu rebanho bovino, e agora causa essa insegurança jurídica. Até porque isso traz um transtorno tão grande, eu defendo aqui a tese do Ivo Cassol, de que isso traz um transtorno tão grande para a cidade e para o campo. Na medida que algumas cidades de Mato Grosso, se acontecer alguma ampliação ou demarcação, vai ter cidade que vai ser limpada do mapa, vai ter que mudar, como é um conflito que hoje está instalado na região da BR-158, ali na região do Suiamissu. Ali vai limpar 3 ou 4 cidades. Chegou o cúmulo de absurdo. Agora, de que você vê que está havendo dedo de quem que não tem compromisso com os povos indígenas, que o governo de Mato Grosso ofereceu 250 mil hectares no Xingu para acabar esse conflito lá na reserva, ou seja, na Gleba Sul e Amissu, e dotando de toda essa infraestrutura, ou seja, levando energia, fazendo estrada, construindo escola, construindo pós-saúde. Foi feita uma proposta aqui do Ministério da Justiça e, lamentavelmente, não chegamos a conclusão nenhuma. Lá está armado, ou seja, está em pé de guerra. Está mais ou menos, agora, mascão, diante de que o próprio índio está entendendo de que, na verdade, o que eles querem é realmente hora. Mas vem aqueles cidadãos que estão com interesses particulares ali, ganhando alguma coisa, dizendo, você não vai aceitar 250 mil hectares de terra. Como, gente? E tirar dali 1.400 famílias que estão lá há 20, 25 anos. Essa demanda iniciou, professor, o presidente da Silva, quando fui governador, na década de 1993, 94, por aí iniciou essa demanda. E até hoje não chegou a lugar nenhum, só em segurança jurídica. De maneiras, são temas recorrentes que estão acontecendo todos os dias em relação às ampliação, é que nos causa muita preocupação que até a desvalorização das áreas. O cidadão está ali, tem uma boa propriedade, quando se fala que vai ampliar uma reserva indígena, se a hectare ou aquele terra vale 2 mil, 3 mil, ele passa a valer 100 reais quando acha quem quer comprar. No mais caso contrário, ninguém quer passar nem por perto, porque ele está comprando briga. Ou seja, o cidadão de bem, ele não quer comprar briga. Quando o Ivo Casal fala aqui da reserva lá da Roosevelt, lá, é verdade. Ali, eu tinha um bom relacionamento com os povos indígenas, naquela oportunidade, que nós fizemos até uma usina hidrelétrica lá, claro, com a participação da FUNAI, etc., que começaram a receber participação do grupo que explorava o setor elétrico de Mato Grosso. Ali estiveram, e tem até hoje, eu imagino lá, até uma participação do que aquela usina hidrelétrica produz em termos de geração de energia. É isso que o índio quer. O índio não quer ser mais engabelado e usado com massa de manobra. De maneira, presidente, que isso é uma preocupação de todos nós. A Advocacia Geral da União tem que prevalecer o que eles já realmente concordaram, ou seja, prevalecer aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, diante de que, lá amanhã ou depois, nós tenhamos a segurança jurídica. Isso é fatal, é focal para todos os estados, não só que manifestaram aqui, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, outros estados também, como no próprio Santa Catarina, via manifestação do Sador Cacildo Valdani, na Bahia e assim por diante. De maneiras que eu quero aqui dizer que é fundamental que a FUNAI tome algumas providências. Primeiro, o senhor Márcio Meira, quando foram feitas aqui algumas observações em relação ao seu nome, hoje nos jornais, meu caro Kleber, está anunciado de que ele já pediu a exoneração faz 3 meses. Está nos jornais de hoje aqui, de circulação nacional. 3 meses já pediu demissão, está indo muito mal e porcamente despachar um caso ou outro na FUNAI, porque ele não quer mais continuar do órgão. Ainda bem que ele não quer continuar. Agora, precisa, nós colocamos o quê? Um novo gestor para o órgão. Hoje está a deriva a FUNAI, ele não está indo lá. Palavras dele que pediu exoneração e até agora o Ministério da Justiça não procurou atender com outro nome que certamente poderia dar um novo direcionamento na política em relação à FUNAI. A FUNAI, infelizmente, não tem cumprido com a sua obrigação. Fizeram um desmonte. Eu fui procurar para um grupo de índios que eles tiraram na região do Médio e do Baixo Araguaia, em Mato Grosso, praticamente eles limparam a pouca estrutura que a FUNAI tinha lá. Ou seja, dizendo que para diminuir os custos da FUNAI, demitiram praticamente, fundiram, onde já existia uma estrutura da FUNAI, era em 8 localidades, diminuíram para 2. Ou seja, o índio tem que andar 600 quilômetros para vir num posto da FUNAI hoje. Lá embaixo, que eu conheço tudo lá, anda, porque não tem a quem recorrer. Não tem a recorrer. Então, até o deslocamento deles hoje está inviabilizado. Ele não tem dinheiro para pagar transporte, pagar ônibus, estrada precária, a loitar com a toleira 2, 3, 4 dias nessa época do ano, está vivendo muita dificuldade. Os postos de saúde, ou seja, André Patenio, não tem, como bem disse o Ivo aqui, remédio para atender a demanda que necessariamente se faz. É uma pena, é uma pena. Eu andei muito no Estado e ando como senador da República, ando muito no Estado e sei as suas dificuldades. De maneira que eu acho que o governo federal tem que ter uma política clara, definida e, acima de tudo, da segurança jurídica para o índio e da segurança também para o cidadão que é proprietário dessas áreas. É o caso particularmente desse aqui, que lá tem uma jazida de calcário dessa, na reserva de Caiabi, que simplesmente é o seguinte, lá já tem 200 famílias de produtores. Se essa reserva, ou seja, foi explorada de forma racional, sustentável, é o suficiente para atender a região em termos de calcário, toda aquela região norte do estado que é grande, e, com certeza, se o índio tiver participação, vai sustentar 63 índios que tem lá de forma decente, com cidadania, com justiça social. O que precisava ver é esse intercâmbio, essa interface ser feito no sentido de compatibilizarmos o interesse do índio e, naturalmente, do produtor, do homem branco que se fala. Porque todos nós somos brasileiros. Todos nós.